canal aberto.
Bom, são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, eu estou na ponta da linha com o delegado regional, pessoa pela qual temos grande respeito, que é o doutor Jorge Damasceno, para falar desse caso. Doutor Jorge, não se o senhor deve ter conhecimento, nos fale outra coisa desde ontem aqui em Afogados da Ingazeira, a não ser na morte dessa menina, Maria Gessiane Cordeiro Silva, de 16 anos. Nós recebemos aqui a nota da Polícia Militar, que diz que a Polícia, a Guarnição Tática, Rocam, Patrulha do Bairro e SECOP foram acionados pela Central do Batalhão para deslocamento até a Rua Simão Alves, onde houve disparos de arma de fogo. Foi encontrado um policial, uma testemunha, com um revólver do soldado PM Ailton Silva Souza, que informou que tinha relacionamento extraconjugal com essa menina, Maria Gessiane Cordeiro, e que ela havia cometido o suicídio. Socorrida para o hospital regional com ferimento no tórax, na altura do peito, do lado esquerdo, e foi ao óbito. Ele diz que estava dormindo quando ouviu dois disparos de arma de fogo. Quando chegou no quintal da residência, encontrou a vítima caída ao solo sangrando, sua arma ao lado dela. Como também a testemunha entregou ao comandante uma carta supostamente redigida pela vítima. A arma, juntamente com o PM, foram apresentados na delegacia para laudo do IC, Instituto de Criminalística, para adoção das medidas, o corpo da vítima encaminhado para o IML em Caruaru. Isso aqui é a versão, isso aqui é o boletim da polícia. Eu venho dizendo desde o início do programa que o senhor sabe que num caso como esse há uma comoção popular que muitas vezes leva a pré-julgamentos de um lado ou de outro. E eu estou dizendo aqui que nesse momento, pelo menos para mim, como jornalista, eu não tenho como nem dar qualquer declaração que siga no caminho da condenação desse policial, nem dar qualquer declaração que siga no caminho, digamos, da condenação, entre aspas, ou do julgamento de que a menina cometeu mesmo suicídio. Porque, pelo que eu estou entendendo, essas coisas todas estão sendo averiguadas tecnicamente. Como é que o senhor tomou conhecimento desse caso e, a partir daí, qual foi o procedimento da Polícia Civil? Bom dia, doutor Jorge.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Você narrou muito bem toda a ocorrência, Nil Júnior. Foi muito bem relatado aí nesse boletim. Ontem, coincidentemente, inclusive, nós estávamos de plantão. Eu estava aqui na sede da 20ª DESEC, de plantão. Quando tomei conhecimento, por volta das 18 horas, dessa ocorrência onde uma menor foi vitimada com disparo de arma de fogo. Imediatamente nós nos deslocamos para o local com a equipe da Polícia Civil e lá iniciamos os primeiros levantamentos, né? O corpo da vítima não estava mais no local, já tinha sido socorrido por populares para o hospital local e o policial... policial militar, que não é lotado no 23º Batalhão, se encontrava no local com os policiais militares, que já cuidaram de isolar a área tão logo, chegaram no ambiente, e nós verificamos vestígio de sangue no quintal da residência. Né? A partir de então, providenciamos o isolamento total do local e solicitamos a perícia do Instituto de Criminalística, de Salgueiro, que imediatamente atendeu ao nosso chamado, rumo seguiu, tão logo tomou conhecimento, atendendo o nosso pedido, e nós ficamos aguardando. Enquanto isso, nós fizemos o levantamento. Estivemos no hospital para verificar o corpo da vítima, né, onde verificamos uma perfuração, na verdade, duas perfurações, onde uma perfuração de entrada, aparentemente, ao nosso ver, uma perfuração de entrada no peito esquerdo e uma perfuração de saída na altura das costas. Né? E apenas um disparo. Providenciamos a remoção desse corpo para o IML, para uma perícia detalhada, inclusive oficiamos pedindo mais informações, inclusive até a questão de, inclusive foi vinculada pela imprensa, de que ela pudesse estar grávida. Aparentemente, nós não constatamos isso, mas pedimos também ao IML um levantamento nesse sentido. E aguardamos a perícia, os peritos que chegaram aqui já à noite, né, durante toda a madrugada nós estivemos no local periciando, nós estivemos também no hospital verificando o corpo da vítima, foi colhido materiais importantes para a perícia, para fim de exame residográfico, tanto por parte do policial envolvido na ocorrência, como a vítima. Né? E também verificamos que no local foram encontrados dois bilhetes, como você noticiou, supostamente escrito pela vítima. Né? Isso também vai ser averiguado, nós temos que fazer um exame grafoscópico, verificar se realmente esse bilhete foi escrito, né, pela vítima. Enfim, todas as perícias necessárias para a elucidação do caso. Como você falou, nós não podemos dizer exatamente a tese de suicídio ou homicídio, seja lá o que for, sem as perícias necessárias, sem esse trabalho científico para entender o que realmente aconteceu no local. Então, nós tivemos a preocupação de tomar todas as cautelas, a Polícia Militar, através das suas guarnições que estavam de serviço, deram amplo apoio, se comportaram de forma, assim, muito importante nesse episódio, né, e que propiciou ao nosso trabalho uma coleta de material importante para a investigação do caso. Né, enfim, nós colhemos também o depoimento do policial, né, também dos primeiros policiais que chegaram ao local, né, de alguns testemunhos, inclusive nesse momento estamos colhendo outros depoimentos de testemunhas e vizinhos que moram na rua e também de familiares.
Uhum.
Estamos providenciando ainda para a ouvida agora pela manhã. E de posse desse conjunto probatório, aí nós teremos condição de realmente dar com certeza, né, uma conclusão a esse inquérito policial e saber o que realmente ocorreu na residência.
Eu estou percebendo, obviamente, a preocupação do senhor em tomar todos os cuidados técnicos, todo o aparato técnico e testemunhal para ter a maior precisão possível no fechamento da investigação desse caso. O senhor diz que uma situação como essa, o senhor tem já condições de apresentar a posição da Polícia Civil em até quanto tempo?
Nós esperamos concluir o inquérito em 30 dias. Né? Na verdade, nós vamos ficar dependendo dos laudos do Instituto Criminalístico. Nós devemos pedir, inclusive ontem eu estive conversando com um perito, pedindo agilidade para que a gente conclua esse inquérito o mais rápido possível. E, como você disse, a nossa preocupação, as cautelas, para que fazer tudo da melhor forma possível, com lisura, né, para a gente dizer exatamente o que aconteceu. Afinal de contas, essa é a finalidade da polícia judiciária, da polícia investigativa, né? Uhum. Colher os elementos, enfim, dar uma resposta, né, à solução daquele caso, saber o que de fato aconteceu. Então, veja bem, a versão do policial, né, de acordo com a perícia, é perfeitamente possível, tecnicamente possível, a versão do policial.
Uhum.
Isso aí é que, assim, me deixou mais, assim, podemos dizer, mais tranquilo com relação à decisão que eu tinha que tomar durante a madrugada, né? Uhum. Já que a gente está providenciando todas as perícias e coleta de material e de elementos, né, para a gente, uhum, chegar a uma conclusão. Agora, nós verificamos que o revólver, de fato, pertence ao policial, registrado o nome dele, ele foi registrado agora no mês de setembro, nós temos a cópia desse protocolo na Polícia Federal, né? Aparentemente, nós vimos que houve uma omissão de cautela, né, na, uhum, guarda da arma. Ele disse que pegou no sono e se deitou com a arma ao lado do colchão, né? E tudo isso vai ser verificado e nós temos condição de, tecnicamente, através desse trabalho da Polícia Científica, de dizer o que realmente aconteceu no final da tarde ontem.
Então, Jorge, eu vou tentar aqui fazer uma leitura sucinta do que o senhor acabou de falar, porque o senhor sabe que a família, parte da família já estava ligando para cá, e a gente, vou até pedir para a gente daqui a pouco ouvir um trecho, mas o que eu estou entendendo é o seguinte: a decisão do senhor de, por exemplo, não definir uma prisão preventiva, eu não sei se tecnicamente seria isso aplicado nesse momento, mas não manter o policial, não prender o policial, se deve ao fato de que os elementos apresentados por ele até o momento e todas as circunstâncias que o senhor pôde apurar antes desse trabalho técnico, a versão do policial, então, no momento está batendo, seria isso?
Exatamente. Ele, inclusive, assim, com muita segurança, ele afirma o que aconteceu. Uhum. Né? Inclusive, reiteradamente, eu fiz as mesmas perguntas e ele respondeu da mesma forma. Uhum. Né? Agora, eu não posso dizer exatamente a tese de homicídio ou suicídio. Eu não posso definir de forma nenhuma. Então, nós temos que ter todas as cautelas para a gente não cometer injustiça.
Claro.
O que nós queremos é a verdade. Uhum. A finalidade da polícia investigativa é exatamente essa, é descobrir a verdade. Uhum. Né? E aí nós não podemos, de forma alguma, nos envolver com essa comoção, que a gente entende que é normal, a gente sabe que vai ter versões de familiares, versões também da parte de alguém, do policial, né? Mas nós estamos tendo cuidado de não macular de forma nenhuma a investigação.
Claro.
De qualquer tipo de informação ou de tendência, não. Nós temos que fazer um trabalho técnico. Esse trabalho, mais do que os outros, é um trabalho técnico. Então nós precisamos aguardar, né, as perícias. A perícia vai ser essencial, primordial para a elucidação desse caso.
Como eu estava dizendo ao senhor, eu vou pedir para o senhor só ouvir um trecho, porque durante a manhã de hoje, o telefone da Pajô, o senhor sabe que é uma tribuna livre, aí familiares vão ligando, e sempre naquela linha de que não entendem como é que uma menina de 16 anos comete suicídio. Ela era de uma família carente, inclusive, o pai dela, me parece, trabalha vendendo picolé. O mesmo se aplica ao tio, que é conhecido, muito conhecido na cidade, por Antônio do Picolé, e procurou a rádio cedo e falou com a Juliana Lima. Eu pedi para o senhor só ouvir um trecho, obviamente, porque a família todo tem também o direito de se pronunciar, procurou a imprensa. Vamos ouvir só um pedacinho do que ele falou.
Com certeza.
Oi, Juliana, eu queria anunciar, assim, sobre esse assassinato que teve ontem à tarde aqui na cidade.
Oi?
Sobre esse assassinato da minha sobrinha ontem à tarde aqui na cidade.
Quem é que está falando?
É Antônio Picolé.
Diga, Antônio.
Assim, a gente não esperava o que aconteceu, né? Tem conhecimento disso, né? Do assassinato da adolescente, sabe? Tem...
A gente recebe aqui a informação da polícia de que foi um disparo de arma de fogo e suposto suicídio. A polícia não traz como homicídio caso da jovem que faleceu ontem.
Isso não acontece com homicídio. Ela era uma menina muito saudável, muito alegre. Ontem ela esteve com a mãe, com esse dito indivíduo. Isso aqui não procede. Isso é apenas... Estão manipulando, se isso existir, é a maior tristeza que eu acho por ter aqui na nossa cidade, em Pernambuco, porque isso não é verdade, ela foi brutalmente assassinada.
Você é tio da Maria Gessiane Cordeiro?
Eu sou tio, senhor.
Tio da estudante, 16 anos. A gente isso, não deu a notícia ainda, mas uma jovem ontem acabou falecendo vítima de disparo de arma de fogo, Maria Gessiane Cordeiro da Silva, de 16 anos, aqui em Afogados da Engazeira, na rua Simão Alves, no centro da cidade.
Isso.
Ela se encontrava na casa de um policial, não é isso? Quando aconteceu o fato. A gente vai trazer a notícia com todos os detalhes.
Ela teve na casa da mãe dela com esse dito indivíduo. Passou a tarde, às vezes chegava, na hora chegou em casa, aconteceu esse tipo de coisa. Como é que a pessoa vai tirar uma roupa e tudo, ficar... Isso não acontece, não. Se for um brutalmente assassinado, se isso existir, não existe. Se isso for procedido, não existe justiça, porque eu acredito que não foi verdade isso.
A família não concorda com a versão.
Doutor Jorge, essa posição dele, outras pessoas ligaram para cá, uma tia ligou uma madrinha, e ele segurando essa história com base no perfil da menina, que a menina não teria perfil para cometer um crime como esse. Eu queria que o senhor se dirigisse agora diretamente à família da Gessiane. O que dizer? Porque, pelo que eu estou percebendo, é óbvio numa situação como essa que a comoção toma conta da opinião pública e muito mais da família. Então, o que é que o senhor gostaria de dizer aos familiares?
Júlio, eu inclusive eu conversei com a mãe da vítima antes de ela se dirigir ao ML acompanhando o corpo, né? Inclusive o perito estava presente no momento em que eu fiz as indagações a ela, perguntei exatamente sobre o perfil dela, né? E há esse sentimento principalmente dos familiares, no sentido de que descartar a hipótese de suicídio, né? Devido ao comportamento dela, né? Mas enfim, você sabe, no dia a dia aí na imprensa tem sido divulgado casos, né? Como eu já tive a oportunidade inclusive de dizer no seu programa, uhum, que tudo é possível numa investigação, tudo é possível. É possível a hipótese de homicídio. Cabe à polícia exatamente definir isso aí. Através de quê? De provas técnicas. Não é um trabalho amador. É por isso que nós passamos a madrugada toda ontem. Inclusive eu fiz questão de frisar e demonstrar isso para a genitora. E até a gente compreende e achar que não está havendo isenção da polícia, né? Mas de forma alguma ocorreu, quem nos conhece, inclusive você citou isso no início do programa, sabe que o nosso trabalho não é um trabalho, né, direcionado, é um trabalho sério.
Claro.
Nós procuramos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Uhum. E eu digo que tudo que foi possível tecnicamente ser feito foi no primeiro momento. Ainda é possível fazer outras perícias, né? Mas nós só podemos concluir o que de fato aconteceu no final da investigação. Uhum. Não posso de forma nenhuma, né? É um direito dele de dizer se ele disse que isso aconteceu, então ele viu, ele estava presente, né? Se uma pessoa disser que isso aconteceu, então estava presente. Ora, se só havia duas pessoas na residência, isso nós temos tido cuidado de verificar, se realmente os dois estavam só na casa, né? E nós vamos ouvir outras pessoas. E acontece uma coisa dessa, e tem uma versão que se mostra possível, então nós temos que investigar, uhum, né? Mas nunca tendo essa versão com uma coisa definitiva, de forma nenhuma. Nós temos que colher os elementos e no final dar um resultado, uma conclusão, né? Os desdobramentos aí vão acontecer durante, né, a investigação.
Claro.
O senhor
está dizendo...
É um direito, eu, uhum, sei que há uma grande comoção, as pessoas especulando, mas eu não posso, infelizmente, dizer, né, uma linha ou outra, né? O que eu posso dizer é que, aparentemente, a versão do policial é plausível, uhum, é possível, né? E aí nós vamos trabalhar nisso aí. Nós temos os depoimentos e nós vamos verificar... Né, depois confrontando com as outras provas colhidas, outros depoimentos, para no final dar uma conclusão. Quero só dizer para a família, para as pessoas, para os afogados da Engazeira, do empenho da polícia nesse trabalho. Inclusive, nós tivemos a forma, inclusive parabenizar o 23º, a forma como se comportou nessa ocorrência, né? Preservando o local e em nenhum momento influenciando qualquer tipo de coisa, direcionando, né? Eu fiquei muito tranquilo para fazer esse trabalho, né? Muita serenidade. Nós trabalhamos a noite toda, passamos a noite toda trabalhando no caso. Enfim, nós esperamos que o resultado seja dado em breve. E aí sim a gente vai saber tecnicamente o que realmente aconteceu.
Dr. Jorge, eu tenho duas últimas perguntas, considerando que o senhor está em trabalho aí, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. A primeira é a seguinte, o próprio boletim fala em dois disparos, né? O senhor está deixando muito claro que ela foi, preliminarmente, pelo que o senhor viu, ela só foi atingida por um disparo. Há alguma coisa que se possa falar sobre esse fato, que isso gera já eventual... Não, mas foram dois tiros? Não, na verdade podem ter se deflagrado dois disparos, mas só um, ela só foi atingida por um disparo, né?
Por um, exatamente. Nota-se perfeitamente um orifício de entrada na altura do peito esquerdo e orifício de saída na região das costas, aparentemente. Agora, veja bem, Somente a perícia do Instituto de Medicina Legal é que poderá descrever exatamente, inclusive, a trajetória do projeto, para que a gente entenda também a trajetória, em que posição ela estava, tudo isso futuramente, se for necessária a reconstituição, aí nós vamos fazer, com base justamente nessas perícias.
Sem dúvida.
Mas, inclusive, um projeto foi encontrado no local, né, os peritos, inclusive, recolheram esse projeto, né, que vai ser submetido microscopicamente ao exame, né, e através disso, inclusive, nós temos condição de saber se foi o projeto que transfixou o corpo da vítima, né. Enfim, todo o trabalho está sendo feito no sentido de elucidar esse caso, né? E eu quero dizer da isenção, da seriedade com que nós estamos nos comportando nesse trabalho.
Sem dúvida. Hoje a perícia, uma perícia como essa, ela tem como calcular o ângulo do tiro, a distância em que ele deve ter sido efetuado, né? Quer dizer, todas essas respostas a perícia dá sem...
Exatamente.
Praticamente sem margem de erro, né?
Inclusive, isso nós discutimos já no seu programa, durante a entrevista, e às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, e nós temos que mandar o corpo para o Instituto de Medicina Legal. Esse, principalmente quando não se tem nada, não se tem mais nenhum outro elemento, essa perícia no Instituto de Medicina Legal torna-se imprescindível, porque é através dessa perícia, né, que nós vamos saber... por onde o projétil entrou, por onde ele saiu, a trajetória, o ângulo de tiro, a distância, que é muito importante, né? Nesse caso aí, especificamente, a distância do tiro, tudo isso, através dessa pesquisa no Instituto de Medicina Legal, vai ser possível detectar. Né? Isso vai ajudar e auxiliar bastante a investigação.
Sem dúvida. Para fechar, o Zé Siqueira está perguntando pela internet... se o PM vai ser passivo de alguma outra acusação, considerando que a vítima era menor de idade.
Olha, em princípio, nós verificamos, inclusive eu disse isso a ele ontem, omissão de cautela na guarda da arma, né? Inclusive, menor de 18 anos, né, que se apoderou da arma por um descuido, né, aparentemente dele, e provavelmente ele deve responder por isso aí. Mas enfim, nós vamos concluir tudo nesse mesmo inquérito policial e enviar para o Ministério Público, com certeza que vai acompanhar esse trabalho, né?
O caso dela ter 16 anos, ele determina alguma outra punição?
Você está vendo então, explosão de fogos de artifício aqui no local, sem poder ouvir.
Eu estou dizendo, o caso dela ter 16 anos, enseja alguma outra aliciamento, alguma coisa nesse sentido ou não?
Nós vamos verificar isso aí, né? Em princípio, a questão até de estupro de vulnerável, né? Que seria, no caso, menor de 14 anos.
Isso,
né?
Exato.
Que não é o caso dela. Né? Isso tudo nós vamos verificar. A questão do envolvimento dela, a questão da família, se tinha conhecimento... Tudo isso vai ser verificado.
Doutor Jorge, eu quero agradecer muito sua disponibilidade de falar conosco numa manhã em que não se fala praticamente em outro tema na cidade, pelo que eu tenho percebido, desde ontem, aliás, e quero mais uma vez aqui reafirmar o que o senhor acabou de dizer. O que o doutor Jorge está dizendo aqui é que a verdade vai ser estabelecida, seja a versão do policial, seja uma outra versão, caso... A perícia vem indicar, essa verdade vai ser estabelecida e eu reitero aqui que quem conhece o trabalho do Dr. Jorge, como nós conhecemos, sabe dessa isenção, a própria polícia que atuou de forma isenta, pelo que relata o Dr. Jorge nesse caso, né? E mesmo que tivesse tido qualquer outro problema no curso da investigação, todos os dados técnicos já dariam muitos elementos para o Dr. Jorge confrontar com o depoimento do policial. O que eu peço ao senhor é que, diante da repercussão desse caso, tão logo haja um encaminhamento para ele, que informe a gente aqui, a imprensa, para que a gente tenha, porque isso lembra como se for uma novela que tem seus capítulos, e esse capítulo final do que aconteceu de fato, dos encaminhamentos, obviamente a sociedade vai ficar aguardando para a confirmação desse posicionamento do policial, e tão logo haja isso, nós agradecemos aí a sua disponibilidade também de nos informar de modo que continuamos conversando, agradeço ao senhor e bom trabalho. O senhor está cheio de trabalho essa manhã.
Com certeza. Eu quero parabenizá-lo, hein, que você dá a oportunidade de nós nos dirigirmos à sociedade nesse momento de comoção e de compreender o trabalho da polícia, né, que é um trabalho sério, um trabalho isento, que procura a verdade. E nós estamos em busca da verdade. E essa divulgação que você faz e essa oportunidade que nos dá de falar à sociedade, né, de certa forma, não só dá uma satisfação, né, do que está acontecendo e mostra que esse trabalho está sendo correto, né, não, sem encobrir nada de forma nenhuma. É fazer um trabalho com seriedade e mostrar à sociedade que realmente foi apurado.
Muito bem. Obrigado ao Dr. Jorge Damasceno, que conversou conosco. São 10 da manhã, 33 minutos, 10h33. Eu vou me arriscar aqui a tentar resumir o que disse o Dr. Jorge, tá? Com muita tranquilidade, pela forma como ele se colocou, sempre muito prudente. Ele, do ponto de vista dos depoimentos, do que ele viu no local, do que ele viu no corpo da menina, com a experiência que ele tem, né, com o fato de que ele, de fato foram encontrados dois bilhetes no local, com base nos depoimentos do policial, com base no depoimento de testemunhas, eu vou tentar resumir aqui. O Dr. Jorge acha previamente plausível o posicionamento do policial. O que é que eu quero dizer? O que ele viu até o momento bate com o que o policial falou. Ponto. Não tem outra coisa para falar. O que o Dr. Jorge, estou dizendo aqui, o Dr. Jorge é um policial experiente, ele não está respondendo pela região à toa, né? Muita experiência, é um profissional obcecado pelo trabalho. O que ele está dizendo é o seguinte: no momento, o depoimento do policial... A gente pode fazer outro julgamento depois. Não, o cara tinha um relacionamento com a menina de 16 anos, isso é outra história, aí é outra abordagem. Estou falando do fato. A fala do Dr. Jorge indica que o depoimento do policial, até agora, com os elementos que ele reuniu, batem. Que o policial está dizendo, até o momento, bate com a cena do crime, bate com a imagem do corpo, onde ele viu a bala entrando e a forma como ela saiu, bate com a arma que o policial entregou, bate com o projeto, até o momento está tudo batendo. Tive essa percepção muito clara no que ele falou. Agora, com a precaução que ele tem, e que tem que ter, e que ele, se um investigador tem, eu diria que ele tem até mais, o que ele está dizendo? Até o momento bateu, tanto é que ele não definiu nenhuma medida mais austera, severa, contra o policial, né? O policial foi liberado, tá? Então, o que ele está dizendo? Até o momento está batendo. Agora, se o laudo do Instituto de Criminalística, se o laudo do IML me derem outras pistas e outras respostas, ou me derem outras perguntas sobre o caso, aí a abordagem vai ser diferente. Mas até o momento, bate o que disse o policial Ailton Silva Souza com o que viu o Dr. Jorge. Ele disse aqui, é plausível, ele usou outro termo, me parece que foi plausível, mas é plausível o depoimento do policial. O que ele está querendo dizer? O que o policial disse até o momento e o que ele viu está batendo. Agora, se o laudo do Instituto de Criminalística, se o laudo do IML derem uma outra pista, aí a investigação toma um outro rumo. Entendeu? Acho que deu para compreender o que eu falei, né? A minha percepção clara é essa. Eu estou fazendo, entendendo assim o que me disse o Dr. Jorge, sempre com muita cautela, sempre com muita prudência. Inclusive dizendo que respeita a posição da família, mas que não pode, no momento, levar isso em consideração do ponto de vista do fato do crime, porque não havia ninguém da família com a menina na cena do crime, né? está colhendo depoimentos e pelas imagens que ele viu. Doutor Jorge tem muita experiência, ele inclusive elogia o trabalho da polícia, quer dizer, ele está dizendo que a polícia preservou o local do crime, não houve adulteração do local do crime. Se tivesse havido, tenho convicção de que o doutor Jorge teria levado isso em consideração e teria sido ainda mais cauteloso. Ele poderia não dizer, não, mexer no local do crime, mas ele teria mais cautela a falar do caso e ele está, inclusive, elogiando o trabalho da polícia. Eu estou dizendo isso com base no que eu vi, né? E, como ele falou, agora vamos aguardar a resposta do laudo e, no momento, como ele disse, não dá para cravar nada. Não dá para cravar nada. O depoimento até agora bateu, mas não dá para cravar 100%, porque só vai dar para cravar quando vierem os laudos. O Evandro Lira esteve na casa que a menina frequentava aqui em Afogados, que fica na Cleto Campelo, né? E conversou com pessoas próximas à menina, Gessiane Cordeiro.
Olha só, eu estou na rua Cleto Campelo, no centro de Afogados da Engazeira, onde morava Maria Gessiane Cordeiro da Silva. Ela foi a óbito e, segundo a polícia, está a nota da polícia, de suposto suicídio. Eu agora, nesse momento, estou em frente à casa dela, deixa eu ver se tem alguém aqui, pelo menos, né? A porta está fechada. Ou de casa. Bom, as portas estão fechadas. Número 56, aqui na rua Cleto Campelo. E, infelizmente, a gente não vai poder falar com ninguém aqui. Na casa dela não tem familiar nenhum, a casa está fechada. Mas eu tenho aqui alguns moradores, saber se eu posso conversar com alguns moradores, pessoas que moram em frente à casa da Gessiane. Queria saber se eu posso. A senhora pode falar com a gente?
Uhum.
Qual o seu nome?
É Isabel Justino.
Dona Isabel, a senhora já sabe o fato, né?
Sei, sim.
Então, como era que ela morava aqui nessa casa?
Ela estava passando um tempo com a irmã dela, que a irmã dela ganhou o neném, aí ela veio cuidar dela.
Ela veio cuidar dela?
Veio cuidar da irmã. Aí estava trabalhando na casa de um filho de senhora, essa namorada nova. Aí ontem chegou, umas 9h30 eu vi ela, aí pronto, ela sentia por cima para casa da mãe dela, só, que eu sei, nada mais.
Foi só o momento que a senhora
viu? Só o momento, não sei mais nada.
Ela estava feliz, estava alegre?
Feliz da vida, toda bonitinha, toda arrumadinha, pronta para ir para o sítio. Pelo menos que ela me falou, que ia para o sítio, né?
Era uma pessoa que se dava bem aqui com a vizinhança,
bem,
conversava?
Menina boa, uma jovem boa mesmo. Conversava muito, ainda quando ela demorava, me veio, ô Isabel, onde tu tava, moleque? Nós não te vimos, mas deve estar em casa. Menina boa mesmo, não tem nada, nada mal falar dela.
A senhora ficou sabendo esse fato, que horas?
Olha, hoje já, depois que eu fui fazer a caminhada, quando eu cheguei, foi que me disseram, porque o comentário essa noite, mas só que eu não sabia quem era, disseram que era uma menina, mas que era uma menina de 16 anos, mas só que eu nunca pensei que fosse ela. Aí pra mim foi uma surpresa quando eu cheguei, que eu soube da história, que tinha sido essa menina daí.
Bom, desde que eu cheguei aqui para fazer essa reportagem, que eu estou aqui colhendo as informações, eu vejo a senhora sentadinha aqui, olhando para casa. Por quê?
Quem?
A senhora sentadinha aqui, olhando para ali.
É porque eu gosto mesmo, assim, eu gosto, quando eu faço minhas coisas, eu venho sentar um pouquinho aqui, mas não é nada, nada, assim, de
lembrando dela, Nadinha?
Amiguinha? Eu não, assim,